Professor Paulo Kramer, a julgar pelas pesquisas de intenção de votos, não haverá uma grande renovação no quadro do Senado?
As projeções aí feitas por institutos de pesquisa para clientes particulares têm comprovado uma hipótese que ganhou muita força nos últimos meses, segundo a qual essa renovação que poderíamos esperar, né, nesse contexto de profunda crise política, econômica e ética, muitas pessoas acreditavam, eu inclusive no início, há quase um ano, né, acreditava que isso redundaria numa renovação muito grande. Mas isso aparentemente não vai ocorrer, né? A principal causa para isso é a centralização de recursos financeiros para as campanhas nas direções nacionais dos partidos. A mini reforma, ou quase que o remendo eleitoral do ano passado, aprovado pelo Congresso, acabou dando força para os velhos caciques, para as velhas cúpulas partidárias. E também o fato de o tempo de campanha ter encurtado, ter ficado mais curto, né? Tudo isso acabou trabalhando contra a renovação. Por exemplo, com um tempo de campanha mais curto, deputados, candidatos menos conhecidos, novatos, encontram naturalmente mais dificuldade em se apresentar ao conjunto do eleitorado.
E aí, o eleitorado prefere os nomes já conhecidos.
Eu acredito que, embora nós estejamos assistindo a uma diminuição, né, significativa dos votos nulos e brancos nessa reta final, rumo ao dia da eleição, para presidente da República, eu acredito que, no caso das eleições para o Legislativo, tanto as majoritárias do Senado quanto as proporcionais da Câmara, né, isso aí vai crescer muito. Em razão do repúdio, né, quase universal que a classe política, o Congresso, os partidos políticos estão enfrentando. A bem da verdade, a população nunca soube direito para que serve Congresso Nacional, para que serve Senado, para que serve Câmara. E isso é uma lástima, né? Eu, não apenas como analista político, mas como cidadão, eu considero que a eleição para o Congresso, ela é tão ou até mais importante do que a eleição para o Executivo.
Por quê?
Porque, dada a configuração aí das relações executivo-legislativo na nossa Constituição, né, o que que nós temos? Nós temos o chamado presidencialismo de coalizão, em que em muitos casos se revela um presidencialismo de cooptação, quando não de coisa pior, né? Então o fato é: qualquer presidente da República, independentemente do seu partido, da sua coloração ideológica, etc., qualquer presidente da República sempre precisará organizar uma maioria que lhe permita governar, né? Lembrando aqui, mais uma vez, que no presidencialismo à brasileira, diferentemente do parlamentarismo clássico, não é a maioria do Congresso que forma o governo. É o governo, quer dizer, é o executivo que é obrigado a formar a maioria. Pelas vias que nós conhecemos: distribuição de emendas orçamentárias, distribuição de cargos no executivo para os afiliados, né, dos líderes políticos, e muitas vezes, no passado, infelizmente nós vimos isso também, distribuição de dinheiro vivo, né, o que levou a essa tremenda crise ética e política que o Brasil enfrenta hoje.
Professor, ainda considerando as pesquisas de intenção de votos, nós temos um resultado de que os tamanhos das bancadas aqui no Senado não vão se alterar. Então, por exemplo, MDB, PSDB, Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista, além do Democratas, continuarão com o mesmo número de senadores ou terão o acréscimo de um ou dois? Qual a avaliação que o senhor faz desse fato de os partidos manterem o tamanho de suas bancadas?
Eu acho que isso vai se refletir, por exemplo, em que não teremos muitas surpresas na eleição da mesa, né, da comissão diretora do Senado, nem do presidente dessa comissão diretora, que é o presidente do Senado, né? Eu acredito que essa baixa renovação, não é, trará à tona, né, na hora da escolha, né, do presidente do Senado e na formação das mesas, nomes com os quais a gente já se habituou, nomes que a gente já conhece, que o noticiário já conhece, né? E eu não quero fazer nenhuma estimativa aqui cabal, né? Mas eu acredito, por exemplo, que dada essa baixa renovação e a manutenção da correlação de forças, mais ou menos como ela se encontra hoje, né? É bem provável que o próximo presidente do Senado pertença ao MDB, que continuará sendo o maior partido.
As pesquisas também mostram que 6 novos partidos terão assento aqui no Senado. Hoje nós temos 18 partidos, uhum, e com as eleições, novamente repito, com base nesses números de pesquisas de intenção de votos, nós pularíamos de 18 para 24 partidos. O que isso significa em termos de votação, em termos de funcionamento do Senado?
Isso agravaria essa situação do presidencialismo de coalizão ou de cooptação. Mais trabalho para o próximo presidente da República, repito, seja ele quem for, para organizar uma maioria que lhe permita governar. Eu acredito que uma novidade trazida pelo remendo eleitoral do ano passado possa ser útil para o próximo presidente, seja ele quem for, que é o seguinte: o financiamento de campanhas, baseado sobretudo em fundo eleitoral e fundo partidário, já que agora estão proibidas as contribuições financeiras de pessoas jurídicas, de empresas, né, que eram os tradicionais financiadores, as tradicionais financiadoras, né, das campanhas, eu acho que essa concentração de recursos públicos nas cúpulas partidárias dará mais força aos dirigentes nacionais dos partidos, sobretudo aos presidentes dos partidos. Então, isso poderá, de uma certa forma, atenuar essa tendência à pulverização das negociações, caso a caso, parlamentar por parlamentar, senador por senador, deputado por deputado. Então, é como se o próximo presidente da República pudesse negociar com os caciques nacionais dos partidos e dissesse para eles: olha, agora vocês vão se entender com seus respectivos comandados, né, seus respectivos militantes, né, graduados, né, parlamentares dos seus partidos.
Ainda falando sobre eleição para o Senado, há um fato que tem chamado a atenção, é que os primeiros candidatos com maior percentual de votos estão escolhidos, uhum, com um percentual maior, e o segundo lugar, muitas vezes, há um empate. Isso sinaliza que o eleitor só pensou em um candidato e, como nesta eleição são 2 vagas para o Senado, a segunda vaga vai ser escolhida assim de qualquer forma, sem um critério mais definido?
Aqueles senadores que são assim o primeiro voto, os mais votados, lembrando que essa eleição elege 2 senadores, uma renovação de 2/3, né, do Senado, geralmente esse primeiro voto é o do candidato mais conhecido, vai para o candidato mais conhecido. E o segundo voto, na verdade, nós temos diferentes situações, candidatos menos conhecidos disputando o segundo voto. Em alguns casos é o contrário. São candidatos que, por serem conhecidos até demais, estão encontrando problemas e lutam desesperadamente para ser o segundo voto dos seus eleitores.
Mas o eleitor deveria pensar como 2 escolhas e não a primeira sendo a mais importante, a segunda qualquer um.
São 2 vagas para o Senado, quer dizer, o senador que chegar aqui como segundo voto, né, da maioria dos seus eleitores, ele também terá as mesmas obrigações, as mesmas responsabilidades. Então, eu volto a aproveito até para fazer um apelo para os ouvintes, não é? No sentido de que é muito importante se pensar nas eleições para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados. É tão importante quanto a eleição para presidente e para governador.
Professor Paulo Kramer, analista e cientista político, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço e até a próxima.
Até a próxima.